Direto do maravilhoso mundo da internet, a edição mais que especial, número 15 do podcast Diversitar. Eu sou Ricardo Oliveira, perdido no meio do horário de verão, e não apenas com o Gismael.
Eu!
E Daniel Girimum.
Tudo bem? Como estão vocês?
Mas com dois estrogonóficos convidados pela primeira vez no podcast Diversitar. Eu gostaria de dar as boas-vindas para o senhor Kiliano Lopes. Tudo bem, Kiliano?
Opa, eu tô ótimo, cara. E você, tá bom?
Maravilha, tudo bem. E dar as boas-vindas também para o amigo de terras longínquas e frias, da Borborema, de Campina Grande, no mesmo lugar que Daniel, mas...
Tô vizinho.
Ambiente. Rodrigo Mota, tudo bem, Rodrigo?
E aí, cara, beleza? Tudo tranquilo.
Tudo beleza. Nesta edição mais especial do podcast Universitário, a gente vai falar sobre indie games. Tudo isso porque nós temos aqui dois nomes populares no circuito de indie games. O primeiro deles é o senhor Kiliano Lopes, que é web designer aí em Belo Horizonte, né, Kiliano? É isso mesmo?
Quase Belo Horizonte, é uma cidade próxima aqui. Não sou tão famoso assim, nem nada, não, mas estou tentando. Vamos lá.
A modéstia prevalecendo, ele é criador do excelente canal 365 Indies, que você deve jogar. Tá aí, circulando entre a galera que curte indie games, atenta aos jogos nacionais, internacionais, que são produzidos de maneira independente. E também Rodrigo Mota, que é coordenador do curso de jogos digitais da FACIS em Campina Grande, na Paraíba, e um dos criadores do aguardadíssimo game Chilo.
Pois é, cara. E aí, como é que estão? Vamos lá.
Vamos lá, né? Chilo, vamos sai, lá. Rodrigo. Chilo, sai. Não responda agora.
Sai,
responda
sai.
Agora. A gente vai falar aqui sobre mercado, desenvolvimento e até arriscar alguns nomes aí como os melhores jogos independentes de 2013. Quem sabe a gente consegue encontrar algumas coisas aí pra você conhecer ainda esse ano que já está quase acabando. Então, fique ligado aqui no Podcast Universitar. Aproveite também as nossas dicas da semana e sempre, claro, a nossa leitura de comentários no finalzinho do podcast. Sobe o som. Mas me conta aí, senhor Kiliano, o que é que você tem feito da vida? O que é que você me conta além de cuidar do 365 Indie Games? Você é web designer, é isso mesmo?
Sim, é... Mais ou menos. Eu sou publicitário de formação, só que eu decidi me aventurar pelos mundos das internets, por aí. E além de trabalhar como web designer, eu tenho um bico lá no Café com Games, que é o site que me abraçou, assim, desde sempre. E eu tô gravando com eles desde o podcast 15, eu acho. A gente já tá no 115.
Olha que coincidência.
Nossa.
Olha aí. Quem sabe a gente chega lá, hein?
Então, cara, eu tô por lá, eu gravo podcast de vez em quando. Eu adoraria falar que a gente é semanal, só que a gente não é semanal. E eu também adoraria falar que a gente é quinzenal, mas a gente não é quinzenal. A gente é a moda caralho mesmo. Pra sair podcast. A gente tentou muito a periodicidade semanal, só que tá complicado e a gente passou pra quinzenal e está complicado. Então estamos numa crise, só que o 365 Indies até agora não furou e não pretendo furar até o próximo ano aí.
Eu tô em dúvida, querendo saber como é que você consegue essa proeza aí.
Cara, é mais fácil que aparece, tá?
Sério?
É mais fácil e mais divertido do que parece.
Então, interessante. E você, Rodrigo, o que é que tem feito aí, cara, em Campina Grande?
Cara, eu tenho na coordenação do curso de jogos. Tem a empresa, a Caipora Digital, né, onde a gente tá fazendo o Chilo e outros jogos educativos. Essa semana eu recebi uma notícia boa, que agora eu tenho algo em comum com Lionel Messi, Didi Mocó, Sonrisal, Colesterol, Mufungo, que é... Agora eu vou ser embaixador da Unesco pra tratar de jogos educativos e coisas desse tipo.
Opa.
Bem legal.
Sério que você tá dando essa notícia no podcast, velho? Apenas isso?
Guardar alguma coisa pra falar.
Meu Deus, o que eu vou falar pra competir com isso?
Nossa.
Uma singela salva de palmas no podcast vai estar para o nosso amigo.
Palmas digitais.
Então, ontem eu tava voltando da feira e o moleque pediu ajuda, aí eu dei um pão pra ele. Só pra ficar por baixo.
Salta em estilo.
Eu queria começar fazendo a pergunta, tanto o Kiliano como para o Rodrigo, os dois responderem aí, para ajudar a gente a tentar definir o que danado é um indie game, meu amigo. Porque a gente vê em algum lugar falando que são jogos desenvolvidos independentemente, mas em alguns jogos, quando estão na Steam, a galera já disse que eles perderam o espírito indie, porque já tem uma grande produtora, distribuidora por trás. E aí, pra vocês, o que é um indie game?
Cara, o que é um indie game? É uma excelente pergunta, eu não faço ideia do que é a resposta certa.
Se não der pra definir, tá bem.
Mas eu chuto, eu gostaria de chutar que tem mais a ver com a intenção do que com o número das pessoas envolvidas. O que acontece? O fato da pessoa estar trabalhando com empresa não é só a cobrança dela para a empresa que vai modificar a ideia inicial do jogo, mas é a questão de ter muita gente envolvida. E eu acho que o indie game ele tem que ter um ponto de vista mais singular do que mais de mercado. Eu acho que o que tem que mover o indie game é mais a vontade de fazer aquilo ali do que, eu vou vender X cópias porque isso aqui vai dar certo, ou eu vou ter X downloads porque isso aqui vai dar certo. Sabe, eu acho que ele vem mais da vontade do, por exemplo, a Bobo Biggs Adventure. Eu quero fazer um indie que tenha referência a toda a minha paixão do Nintendo 8-bits. Ponto. Aí é o cara no fundo de quintal dele tentando expressar aquele sentimento através do jogo. O cara é um artista, se ele fosse um escultor ele esculpia, se ele fosse um pintor ele pintava, como ele é um game designer ele vai fazer um jogo. Então eu acho que é essa pegada aí que é indie game.
Pô, mas aí, interessante, você falou, e eu pergunto pra Rodrigo pra ele tentar responder com uma pimentinha a mais. Então quer dizer que tem a ver com ser um artista mesmo, Rodrigo?
Cara, é o seguinte, a gente aqui no Brasil, a gente tem um grupo de desenvolvimento de jogos, uma galera que chama Super BR Bros, né? Uma galera indie, e enfim, a gente se ajuda e pá. Então assim, a gente nunca chegou a uma conclusão do que é ser indie. Tem várias coisas, isso que o Kiliano falou é uma das coisas que a gente acredita que faz o cara ser um desenvolvedor independente. Só que, assim, o que a gente chegou mais próximo de definir o que é indie é o seguinte. Primeiro, tem a ver com o contexto de onde o cara tá. Por exemplo, no Brasil, todo mundo é indie, pô. Todo mundo que faz jogo no Brasil é indie, entendeu? Por quê? Porque não existe publisher, não existe empresa com 500 pessoas. Todo mundo do Brasil é indie. Mesmo o cara que tá numa empresa que tem 30 pessoas, ele é independente. Nos Estados Unidos é diferente. Nos Estados Unidos, o cara pode trabalhar, sei lá, 10 anos na Epic, na BioWare, onde for. E o cara vai e enche o saco e ele diz, não, eu não quero fazer isso, eu quero fazer o meu jogo de fundo de quintal, como o Kiliano falou. Aqui no Brasil não existe isso, e em outros países também não. Então o cara que é indie na Coreia, o cara que é indie no Japão. Então existem diferenças desse tipo de situação em cada um dos países. Também acho, assim, que o indie, ele quer ganhar dinheiro também. Então, assim, ele tem uma intenção de ganhar um dinheiro também. Tem intenção que o jogo dele venda. O aspecto artístico do jogo, claro que é importante, porque na maioria das vezes, quando o cara é indie, ele não vai poder competir. Por exemplo, o cara que é indie não pode competir com tecnologia, entendeu? É muito difícil ele competir em termos de tecnologia. Então ele vai ter que se destacar em outros aspectos. E os outros aspectos, na maioria das vezes, são arte, narrativa, ou é game design, realmente. Jogos diferenciados. Então, hoje em dia, vou dar um exemplo claro, a Super Meat Boy. Super Meat Boy é o ícone dos jogos indie, não é? Mas, tipo, é muito fácil ser indie e ter grana da Microsoft Studios pra fazer o seu jogo. No Brasil, isso não seria indie, porque o cara tem as costas quentes. Lá nos Estados Unidos, isso é ser indie, entendeu? Porque ele não tá... São dois caras só fazendo um jogo, em vez de estar numa grande empresa. Mas pra gente aqui já é diferente. Pra gente aqui que não tem investimento nenhum... O cara que trabalha e já tem um investimento naquele jogo dele, ele já não é mais indie. Até porque, às vezes, ele perde o controle sobre aquele produto dele. Então, é um pouco subjetivo tudo a indie, entendeu? Mas, de um modo geral, eu gosto de acreditar ainda que o indie é realmente esse cara que faz o jogo do jeito que ele quer mesmo, certo? Mesmo que seja com foco em ganhar alguma grana.
Se divertir, fazer o que...
Tentando se divertir, tentando atingir um mercado específico. E principalmente tentando fazer coisas diferentes, assim. Acho que o indie, ele tem esse lance de querer não fazer o que o mainstream tá fazendo. E na maioria das vezes ele chega com sacadas super interessantes, assim. Seja em um desses quatro aspectos. Ou narrativa, ou mecânica, ou história, ou tecnologia, entendeu?
Isso é genial que você falou. Aí o que acontece? Quando eu falei sobre a parada do lucro... não é querendo condenar, obviamente, né? Só que o que eu tentei expressar é que o foco principal, a ideia, a prioridade é a expressão em vez do lucro. Imagina um cara chegando pra EA... Não, cara, o senhor dono da EA, que mexe com a grana. Então, cara, eu tive uma ideia de fazer um jogo de burocracia. O jogador vai ficar numa fronteira de um país que tem uma ditadura absolutista. E a pessoa vai ficar passando as pessoas ali, conferindo os papéis pra ver se estão certos. Ele vai poder passar a pessoa ou não, isso tudo com os dilemas morais. Realmente alguém acha que a EA ia aprovar uma parada assim, ou a Capcom? Cara, é impossível. Sabe?
Pois é, isso aí é a primeira treta que aconteceu entre o mercado indie e o mercado de jogos AAA. Foi isso aí que você tá dizendo. O cara chega com um jogo, né, e o cara diz, bicho, caramba, não, a gente não vai fazer isso, porque não é isso. Só que aí, isso aí já evoluiu para o seguinte, para fazer esse jogo, é preciso dois caras, três caras, e o lucro é muito maior do que um jogo de 500 mil pessoas envolvidas, tá entendendo? A relação que existe entre esse número de pessoas e o lucro acaba sendo mais vantajosa no mercado indie, entendeu? Porque são poucas pessoas. Então, as empresas grandes começaram a perceber isso, que é muito mais legal, né? Muito menos arriscado você colocar uma grana menor num jogo indie e não ganhar bilhões como um GTA, mas ganhar uma grana considerável. E hoje em dia a gente já vê jogos indie que dão mais dinheiro do que muito jogo AAA, ou sei lá, Minecraft, tá ligado? Então, assim, esse foi o primeiro momento, assim. E hoje em dia a perspectiva já é outra. Mas eu ainda tô contigo de que o desenvolvedor indie, ele vai realmente... Vai ter momento que o cara vai chutar o pau da barraca e vai fazer um jogo whatever, qualquer, que é impossível até pra ele mesmo ganhar qualquer coisa com o jogo, mas porque ele quer se expressar de alguma forma, entendeu?
Deixa eu só, então, tentar fazer uma comparação pra quem tá ouvindo, ver se consegue entender. Tem como a gente fazer algum tipo de relação entre um desenvolvedor indie game com um músico indie, hoje em dia, por exemplo, o cara que resolve montar e fazer o som dele livre de gravadora e distribuidora? Dá pra fazer essa relação ou não?
Cara, eu não entendo muito de música, mas assim, se o cara indie de música for o cara que faz suas próprias músicas, ganha dinheiro com seu show, por exemplo, tá ligado? Eu acho que tem muito a ver, sim. Entendeu? Acho que sim. Porque, tipo, música eu não consigo analisar assim como eu analiso o game design, por exemplo. Mas talvez seja a mesma vibe, assim.
Eu vejo que é a mesma vibe pra jogo, pra filme, pra música. Tem sempre essa discussão do indie ser, pelo menos na música, dessa discussão do indie ser um estilo ou o indie ser, de fato, uma pessoa que é livre de selos de grandes gravadoras.
Pois é, então em relação a isso, só falando uma coisa que eu esqueci, justamente desse lance do indie ter virado um estilo. Nos jogos, isso tá sendo bem, bem ruim, na verdade, sabe? Porque, assim, ruim, eu tô dizendo assim no sentido para as pessoas entenderem o que é indie ou não, porque antes, o indie era aquele jogo estranho que ninguém jogava. Só que hoje em dia os jogos indie são bem legais. Porque ele, enfim, a indústria evoluiu. Só que ainda tem um certo estigma em cima dos indies. E aí isso prejudica uma parte do mercado e ajuda outros, entendeu? Por exemplo, quando um estúdio grande ele mascara um jogo de jogo indie, é porque ele quer conquistar essa galera indie. Quando chamam Jonathan Blow pra lançar o The Witness exclusivo pra PS4, existe uma coisa aí por trás. Meio que foge um pouco... Do que deveria ser realmente o mercado independente.
Sim, mas essa própria questão do PS4, o que é um assunto muito bem colocado, o cara vai lançar como exclusivo por uma questão empresarial, né? Mas ele não tá tendo liberdade criativa, sabe? Eu tô especulando aqui porque eu não sei, mas eu acho que a Sony talvez tenha chegado pra ele e falou, cara, cria o que você quiser. Porque eu acho que se eles não tivessem dado esse aval pra ele... Ele não estaria lançando aquela coisa completamente sem noção, que eu acho que deve ser uma merda do novo jogo dele.
Uau.
É o The Witness. Que, cara, é praticamente um jogo que você tem que ligar pontinhos, que ele é muito parecido com um jogo que eu não vou lembrar o nome agora de smartphone, só que isso tudo numa ambientação 3D. É aquele negócio, o Jonathan Blow, ele acertou maravilhosamente no Braid. Eu acho que talvez ele seja o meu jogo indie preferido de todos os tempos, assim, eu não sei, o indie definitivo. Mas a gente tem que ver que esse cara só fez Braid. Então eu tô com um mega pé atrás.
O bicho fez mais de 30 jogos, pô. Porque eu sei, o Braid foi um jogo que ficou famoso e tal, aquela coisa.
Eu sei, mas você já jogou algum outro dele? Pô, falou, não,
joguei,
esse é foda.
Joguei, tem muito jogo foda do bicho. É a mesma coisa do tipo, por exemplo, os caras do Super Meat Boy, eles lançaram o Super Meat Boy, teve muito, vendeu muito, e em seguida eles lançaram no Steam os outros jogos que eles tinham feito antes, e são jogos muito legais, assim. Eu acho. Só os pequenos, né?
Eu olhei um outro ali, me torceu o nariz. Eu tô um pouco esperançoso com esse jogo novo dele. Mas o que eu tô querendo dizer é que eu, que sou rato desse público, fiquei desesperançoso com o jogo. Eu acredito que os caras da Sony, eles teriam intervido se eles estivessem barrando ele de alguma forma criativa. Entendeu?
Pois é, então, isso aí ilustra justamente o que a gente tá conversando aqui, dessa coisa tão que é difícil você identificar realmente as coisas. Porque, por exemplo, isso que tá acontecendo agora, do cara ser um indie, um dos mais famosos, e ter um jogo que vai ser exclusivo para um console de última geração, tem várias coisas para se analisar nesse contexto aí. Primeiro, que é uma situação completamente nova, né? Segundo, que a gente começa a ver que os videogames... quer dizer, isso já existe há muito tempo, mas talvez as pessoas comecem a entender agora que os videogames, eles são também uma plataforma, uma base instalada de usuários. Não é só porque é um equipamento de última geração. Existe um outro serviço atrelado a um videogame, que é ele ser um canal, entendeu? Então, talvez o The Witness não use todo o processamento gráfico do PlayStation 3 e pouco importa, entendeu? Tá lá porque é um canal e ele quer atrair os indies pra comprar o console também e coisa do tipo.
Ah, com certeza.
Pô, então é uma situação nova.
Esse contexto que vocês estão comentando em relação a ter a Sony começar a puxar os indies e a Microsoft também começa a fazer isso ali através do Xbox em alguns momentos, é um contexto super normal na indústria da música. Quer dizer, hoje em dia eles criaram gravadores que criaram selos para artistas menores. São artistas que vão vender 3 mil cópias, 5 mil cópias talvez. Então assim, um Silva, uma Maria Gadu talvez um pouco mais, mas estão todos parte ali de um selo da Slap Music, que na verdade está dentro de uma gravadora maior, e é extremamente normal esse posicionamento do mercado já na área de cultura pop. Mas eu queria perguntar para Rodrigo, apesar de a discussão estar bastante aquecida sobre o assunto, mas eu queria perguntar sobre... Você falou aí sobre ser a postura de alguém que faz o jogo, e que o Leandro falou também sobre isso, porque quer fazer algo divertido e diferente, mas é fácil desenvolver, simplesmente querer fazer, e é só sentar a bunda na cadeira em casa, como os caras do Meat Boy fizeram, como o Braid fez, né? No caso do jogo, o Braid foi feito também assim. Eu sozinho em casa, é só isso assim mesmo, é fácil fazer, eu posso começar amanhã a fazer.
Cara, assim, em termos de desenvolvimento, acho que fazer um jogo independente é mais difícil do que fazer um jogo AAA, assim, certo? Porque o AAA...
Define o que é AAA pra gente primeiro.
AAA é um jogo, jogos tipo GTA, jogos que gastam milhões e tem equipes gigantes.
Os blockbusters,
pronto. Então, um AAA é um jogo, não é um jogo simples, claro, mas assim, é um jogo que ele demanda muito mais trabalho de modelagem, de assets, coisas... É como, tipo, sei lá, o cara pode fazer uma escultura ou construir uma casa, mas ele não pode construir um condomínio gigante, assim, então...
Isso. Eu acho que até o Rodrigo tentando falar é que o AAA é tecnicamente... É tecnicamente mais avançado, eu quero dizer, você fazer um AAA é tecnicamente mais difícil do que fazer um indie. Só que o poder criativo, o indie é mais difícil.
É, exatamente. É isso mesmo. Porque assim, às vezes a galera acha ruim quando eu critico blockbuster e tal, AAA. Mas quando a gente pensa do ponto de vista do design, você vê que, por exemplo, todo FPS é igual, velho. Todo FPS. Assim, quando a gente vai fazer, entendeu? Eu sei que vocês vão dizer, não é igual, pô. O Call of Duty é diferente, o Battlefield que é diferente, porra. Quando a gente vai fazer um jogo, tá ligado? É um cara olhando um mundo 3D de frente, entendeu? E ele atira. É isso, entendeu? As outras coisas são coisas que vão sendo acrescentadas, mas o game design do jogo, o design do jogo é isso. É diferente quando você quebra essas regras e quando você cria coisas completamente diferentes, entendeu? Como, sei lá, voltar no tempo, enfim, qualquer coisa que seja diferente desse tipo de regra. Então, o mercado indie, ele sobrevive muito mais disso, assim... desse tipo de inovação, que às vezes é mecânica, certo? Mas muitas vezes pode ser estética também, como Limbo, como o próprio Chilo mesmo. O jogo da gente é um jogo comum, pô. É um jogo 2D, plataforma normal, mas se destaca pela estética e tudo mais. E, enfim, uma outra coisa que a gente coloca no jogo pra... Então, assim, essa criatividade não acontece no mercado AAA porque os caras seguem o que tá vendendo, entendeu?
É a formulinha, né?
Uma série de formulazinhas que a galera vai seguindo. E o jogo indie não nasce desse jeito. Mas, assim, respondendo a Ricardo aí, Cara, hoje em dia não tem. É muito fácil fazer jogo hoje em dia. Sério, é muito fácil, assim. Você não precisa de nada a não ser computador, assim, pra fazer um jogo. E, claro, o mais difícil. Você vê que, tipo, por exemplo, às vezes eu faço uns projetos na faculdade e sempre a galera que vai financiar, coisa. Tipo, um projeto de jogo, a galera fala assim, mas tem que comprar computador? Tem que comprar não sei o quê? Não. O que se gasta mais pra fazer um jogo é com gente, entendeu? Então, assim, se você tem um programador bom, você é um designer bom, você dá pra você fazer um indie, entendeu? E dá pra fazer jogos fantásticos. Agora, quando o negócio vai, o número de assets, as coisas vão complicando, aí é quando é que começa a pesar pra o indie, porque ele é um cara só, que tá fazendo tudo aquilo, volume de trabalho imenso, e isso começa a pesar pra o indie. Esse é o grande calcanhar de Aquiles da galera, é só a gente, e se não for a gente, não vai sair, e aí, bem, é isso.
Estava falando sobre isso tudo, no Brasil, basicamente, ser tudo indie, né? E de jogo, que é difícil fazer um AAA, introduzindo essa palavra ao meu vocabulário. Aqui não deve ser muito fácil, né, desenvolver no Brasil. E, não sei, Kiliano, com o que tu tem visto nesses jogos indies por aqui, tu acha que... Como que é o mercado de desenvolvimento, sabe, de jogos brasileiros?
Olha, eu tenho recebido alguns jogos brasileiros pra poder dar uma olhada. O Rodrigo até me mandou uma prévia do Chilo, né? De um link do vídeo do YouTube. Minha cabeça foi no teto quando ele me mandou o vídeo do Chilo. Meu Deus, preciso jogar isso! Aí eu mostrei pra minha esposa, falou, ah, xilogravura. Xilogravura, eu pesquisei sobre xilogravura, sabe? É uma coisa que me fez aprofundar, me interessou. Tudo aquilo me interessou, aquela ambientação me interessou, tudo me interessou. E, cara, a gente tem coisas muito boas vindo aqui do Brasil, que não recebem um destaque tão grande assim. Eu não sei muito porquê. Acho que é por uma questão simplesmente de foco, né? Uhum. Por exemplo, um dos jogos independentes que eu sou apaixonado é o Kerbal Space Program. Vocês conhecem?
Uhum. Não.
Rodrigo, sim, ainda bem.
Então, cara, eu fiquei sabendo hoje que o Kerbal Space Program tem a mão forte de um brasileiro ali, sabe? É o cara que teve a ideia do Kerbal Space Program e que tá fazendo a coisa pra dar um brasileiro. Eu não fazia ideia.
Como é que ele é?
Ele é brasileiro.
O que é do que se trata o jogo?
Kerbal Space Program é um jogo de... Caramba, como descrever? É um jogo de viagem espacial... Só que ele é focado em você construir foguetes e atingir órbita. É uma parada bem nerd, assim, sabe? Ele é um sandbox. Eu acho que ele é o melhor exemplo de sandbox logo depois do Minecraft. Do que é um sandbox, assim. Você ter um mundo aberto pra fazer o que quiser, explorar e tá livre, né? Uhum. A nível de galáxia, sabe? E, cara, eu fiquei sabendo hoje que tem a mão de um brasileiro, né? Por exemplo, do Jolands, muita gente não sabe, mas é um estúdio carioca. Tem os meninos do Knights of Pen & Paper, que é um puta jogo, que os caras lançaram o jogo primeiro em inglês, demorou a sair uma tradução para português, pelo foco deles não ser aqui, o foco deles é lá fora. É o pessoal da Mini Boss Studios, que é outro estúdio muito foda de design aqui do Brasil, que eles têm a mão num monte de jogo legal. É o Towerfall, que é o jogo que eu vou falar aqui hoje, que vocês falaram pra separar um jogo, que mais pra frente eu vou entrar mais em detalhes sobre ele. Tem o Towerfall, tem o DDD, eles fizeram um jogo da Mônica esses dias aí, que é um adver game, né? Então, o mercado brasileiro, ele tá quente, cara, ele tá muito quente, e eu acho que tá precisando de mais gente ainda, mais gente com cabeça aberta, sabe? Uhum. Não só o desenvolvedor, mas o game designer em si. Então, eu acho sensacional o que o mercado brasileiro tá passando agora. Ainda tem muito caminho, lógico, mas eu tô muito otimista com tudo.
Tem gente com cabeça aberta, Rodrigo, no curso lá que você tá coordenando hoje?
Cara, tem muito pirado lá, velho. Muita gente legal. Lá no o curso da gente, velho, tipo, só dando uma palhinha disso, existem, assim, a gente está se destacando o curso por uma questão de postura mesmo, assim. É mais ou menos isso que você perguntou aí. Porque, assim, tem muito curso de jogo no Brasil, mas cada um foca em alguma coisa, assim, tipo, esse curso foca em desenvolvimento de engines, programação ou arte. E a gente decidiu focar em jogos, tá ligado? O cara vai lá para aprender a fazer jogos interessantes, assim. É o diferencial ser o design do jogo, entendeu? Então, o pessoal faz jogo desde o primeiro período. E, assim, isso é o que faz... Isso é o que eu noto que a gente pode oferecer de mais valioso, assim. Porque tecnologia a gente não vai criar nenhuma, certo? Então, a gente... É fazer jogo. Jogo interessante, assim. E só completando aí o que o Kiliano falou e o que você perguntou, assim. por que que talvez não apareça tanto. Eu tenho uma perspectiva sobre isso, que é assim, o Brasil é o quarto maior mercado de consumo de games do mundo, né? Todo mundo fala isso e tal. Mas é uma pena que não exista um mercado... Existe um mercado brasileiro de jogos, mas não existe um mercado de jogos brasileiro, entendeu? Esse é a grande questão, porque muita gente não conhece, entendeu? E às vezes a gente conhece, pô, aquele Surgeon Simulator, tá ligado? O jogo ficou mó famoso aí, vendendo no Steam. Tem DNA brasileiro também, foi feito pelo Boss Studio, que é uma galera que é brasileira, que tem um estúdio na Inglaterra. O próprio Rogue Legacy ganhou um prêmio aí muito, tem o DNA brasileiro, a arte é toda feita por um brasileiro. Então, assim, o mercado tem muita empresa legal, tipo, 3 anos subiu de 40 para 240 estúdios no Brasil. Então, tem muita gente fazendo muita coisa. Agora, a gente tem sempre esse problema de, tipo, ah, não, a gente decide fazer para fora mesmo, dando-se o mercado brasileiro. Então, aí, quando o negócio faz sucesso, é que faz um porte pro português e coisas do tipo, porque... Realmente, o brasileiro, já que ele consome mais do que vem de fora, então a galera tenta entrar aqui por outro caminho.
Guilherme, cara, pra gente mudar agora um pouco o viés do papo, fala um pouco aí do teu canal do YouTube, o 365 Indie Games. Como é que surgiu essa ideia aí? Dá muito trabalho, tipo, catar um jogo pra botar pra cada dia do ano?
Cara, não dá trabalho. É, a lista, estranhamente, já tá quase pronta. Isso por causa de onde eu tirei a ideia, né? Que eu tirei a ideia de um livro. Eu tenho um amigo meu, que é o Tsu, do Mobilidade FM. Ele vive me enchendo o saco. Falei, você não falou de mim porque eu te apresentei o livro e tal. Eu tô falando dele agora. Ele me mandou uma mensagem pelo WhatsApp. Cara, saca só esse bundle. Aí é o History Bundle, que é um bundle... que é tipo um Humble Bundle, só que de livros, né? Só que é livro em inglês, então eu não sou fluente a ponto de ler um livro inteiro em inglês, mas uma vez ou outra aparece uma coisa legal, eu gosto de dar uma folheada e tal. E nesse bundle tinha 250 Indies You Must Play, que é um livro só falando sobre game independente, tinha 250 ali. E eu comecei a ler esse livro, e eu achei sensacional, cara. Eu realmente comecei a ler algumas coisinhas dele ali, e eu achei incrível. Falei, não, eu não posso só ler, eu tenho que jogar esses jogos. Aí eu comecei a jogar e falei, cara, as pessoas estão perdendo algo muito foda aqui. E se eu simplesmente mandar tudo em texto, se eu fizesse um trabalho de tradução desse livro, ia se perder, porque não vale a pena, sabe? Você tem que mostrar, você tem que interagir, eu posso acrescentar algumas coisas a mais ali, realmente trocando a mídia. Só que aí a ideia inicial era realmente fazer um projeto baseado completamente nesse livro, em que eu ia falar as coisinhas que estavam nele e tal. Só que aí eu resolvi que aquilo era pouco, sabe? 250 era pouco, tinha muito mais coisa pra poder acrescentar, e tem muito jogo dessa lista de 250 que é muito ruim, então eu descartei uns entre 50 e 75, vamos dizer assim, e coloquei outros, né? Então foi mais ou menos a metade ali, né? Então eu já tenho mais ou menos a metade da lista com base no livro. Eu teria que acrescentar mais uns 160 jogos, alguma coisa assim, em torno disso. E o que, que eu tô fazendo? Eu já tô com a lista hoje pronta, que tem 323 nomes, mais ou menos, e que eu tô colocando os nomes dos jogos sem procurar, só lembrando, pô, eu já joguei isso aqui é incrível, Street Chaves, papo, tem que colocar assim. Eu joguei minha adolescência inteira, cara, isso tem que entrar. Aí eu fico sabendo de um jogo novo, aí eu coloco na lista e dou uma pesquisada antes de fazer o vídeo. Se ele for. Se eu não gostar dele, se eu achar que ele tem muito problema, ele não entra. Não necessariamente o jogo tem que ser bom ou ruim, ele tem que propor alguma coisa diferente, sabe?
E aí, Rodrigo, você assina o 365 Indies?
Ah, eu? Claro.
Eu quis causar aqui, não deu certo.
Eu tenho uma pergunta, eu tenho um comentário pra fazer com o Cliano. Primeiro, cara, eu achei a ideia muito foda do 365 Games. Eu achei bem legal porque por esse lance de divulgar mesmo, né? Porque isso que o Cliano, aproveitando dar um recado pra geral aqui, essa sensação que o Cliano teve de, caramba, esses jogos aqui, as pessoas têm que jogar isso. É a sensação que a gente tem quando a gente começa a jogar jogo indie mesmo, ou começa a trabalhar com jogos, por exemplo. A gente para de jogar Call of Duty, Battlefield e esse lixo mainstream.
Ah, que polêmico!
Não é polêmico porque eu odeio FPS.
E aí a gente começa a ver isso, é massa mesmo, assim. Mas tem uma coisa, duas coisas que eu quero perguntar a ele, que se eu não perguntar, eu vou excluir. Que é, tipo, ele disse que é muito fácil fazer e tal. Mas eu queria saber exatamente como é, assim. Tipo,
ele joga de manhã,
grava de tarde, edita, publica, como é isso.
Ah, o processo.
É, o processo. E segundo, qual é o dia do Chilo.
Ah, olha aí. Só na parede.
Acho que vai fechar a lista.
Batendo pau na mesa. Cara, o processo é o seguinte. Atualmente eu ando fazendo 5 vídeos no domingo, que é o máximo que eu consigo fazer. Então o meu domingo é meio que separado ali. Então o que, que eu faço? Domingo eu gravo 5 ou 6, o máximo que eu consigo fazer, sem prejudicar a qualidade, né? Incluindo captação, narração e edição do vídeo, que é razoavelmente bem rápido. Só que aí o que, que eu faço? Eu fiz esses 5 vídeos, eu meio que mais ou menos já tenho uma semana de vídeo pronta. Então, nos dias da semana, eu ajudo isso nas partes da manhã do meu trabalho em que as coisas estão mais tranquilas. Eu sou freelancer, então eu trabalho em casa, tenho home office. E o que torna tudo muito mais fácil pra mim poder realmente tirar um horário pra poder fazer isso. Né? Se eu estivesse trabalhando numa empresa, se eu fosse funcionário de alguém e tal, aí fudeu, acabou. Eu não ia ter como conseguir manter uma periodicidade. E sobre o dia do Chilo, eu
coloquei... Bota moral, que diz que só posta o jogo que já tá distribuído pro público.
Aê!
Eu coloquei ele entre o número 160 ao 365, e aí tá dependendo de você me mandar o jogo, cara.
Dá tempo, dá tempo.
Tempo,
ah, mas e aí? Em que pé que tá o Chilo?
Então, a gente...
Arrasta pé.
Eu quero terminar o jogo até fevereiro, certo? É o prazo que a gente tem, assim, pra terminar. Assim, o Chilo, o primeiro protótipo que a gente fez, não era aquilo ali, o jogo, assim. O visual era aquele, mas o jogo em si não era aquele. E aí a gente tá trabalhando justamente nessa jogabilidade, e a gente já fechou muita coisa... E agora, na verdade, eu tô montando cenário só, montando level, e até fechar o jogo. Mas assim, ele tá bem encaminhado já, esses aspectos conceituais de game design que demora muito pra gente fechar, porque fica sempre uma discussão e tal, a gente já fechou tudo isso. Então a ideia é que ele esteja pronto em fevereiro, mas isso não significa que ele vai estar à venda em fevereiro, entendeu? Que envolvem outras coisas a partir de distribuição e uma série de outras coisas. Mas já usaram nós.
Veio uma pergunta aqui agora pra Rodrigo, que...
Veio de onde? Da internet?
Não.
Nossa, pode crer. Mandar
veio... Nossa, veio da minha cabeça, que é quase tão perturbado como a internet. Só que eu acho que a internet tem mais gatos. Rodrigo, tu falasse aí do Kiliano jogando e tal, e essa é uma dúvida que eu sempre tenho com quem desenvolve jogos. Quando tu vai jogar alguma coisa... Tu consegue se divertir 100% ou sempre fica uma parte do cérebro analisando o que o cara construiu e vendo os detalhes técnicos da coisa?
Olha só, eu vou contar como aconteceu comigo, certo? Eu já conversei muito com isso, sobre vários outros amigos, com vários outros amigos desenvolvedores de jogos, e com cada um acontece de um jeito, certo? Comigo foi assim, eu sempre joguei videogame a vida toda, e aí de repente comecei a trabalhar com jogos. Quando eu comecei a trabalhar com jogos, é tipo, tá ligado quando você aprende e você descobre que existe a jornada do herói? Aí você vê que tem muito filme que tem essa receitinha de escrever e tal. Então foi meio que aquilo, assim. Eu digo, porra, bicho, é tudo mentira, assim, tá ligado? O cara coloca o desafio lá e a recompensa pra fazer eu ficar viciado e tal. Esse tipo de coisa. E eu fiquei depressivo geral, pô. Sério, eu passei, assim, tipo, 6 meses a 1 ano, tipo, sem conseguir me divertir com jogos, assim, porque eu sempre analisava tudo e sempre... Mas aí veio o legal, porque aí quando você começa a analisar, aí você começa a ver, puta, que negócio genial, tá ligado? Aí agora eu me divirto mais, pô, sabe? Porque aí eu, quando eu vejo um level bem feito, um negócio bem feito, além de eu me divertir, eu fico, caralho, que ódio desse cara e tal, que massa e tal, entendeu? Então, assim, agora eu acho que eu me divirto mais, mas eu passei um tempo mesmo... Caramba, tanto é que às vezes quando eu tô dando aula de game design, eu sempre falo, conto essa história, sempre... e eu vejo isso acontecer com as pessoas, entendeu? Eu vejo isso acontecer mesmo, assim, eu vejo quando o cara, ele tá naquela fase de entender como é que as coisas funcionam, e aí a diversão pra ele começa a mudar, a perspectiva de diversão pra ele em jogos. Hoje em dia eu já tô tranquilo, entendeu? Hoje em dia eu já consigo jogar de boa e me divertir e ver as coisas legais dos jogos e me desligar um pouco dessa coisa de estar só analisando e tal.
falando em se divertir com jogos, eu preciso perguntar então para nosso papo ir chegando ao fim aqui sobre o assunto, para os senhores, começar com o senhor Kiliano, qual o jogo que mais fez a sua cabeça explodir em 2013 e o jogo independente, claro.
Então, eu sou um dos poucos felizardos a ter um Ouya. Alguém aqui mais tem?
Não.
Não.
Pois é.
Não, mas tem muita vontade.
Eu sou felizardo.
Pois é, eu me sinto um solitário.
Sabe que tem um canal que fala sobre jogos e também tem um Ouya? É um canal chamado RSSV no YouTube. É um cara que eu acho que é de Recife. O sotaque dele é muito recifense, assim, mas... RSSV. Eu não lembro se o nome dele é Rodrigo. Eu acho que é. Ele tem um Ouya e ele faz reviews de games do Ouya com frequência no canal dele. É um canal muito bom, eu recomendo, inclusive, pra todo mundo. Ele faz reviews de jogos... mobile, de iOS, Android e games do Ouya também. É bem legal. Fica legal. A dica aí até pra interagir com os youtubers que fazem coisas parecidas.
Não, vou ver aqui. Cara, essa maquininha maravilhosa tem jogos muito legais. O que acontece? O Ouya, ele é um console... Ele não nasceu com esse propósito, mas ele acabou virando um console de jogo independente. Então ele é uma caixinha maravilhosa de jogos independentes. Tem muito jogo merda, só que tem muito jogo legal também. Só que o legal dele é que o desenvolvedor... muito desenvolvedor trabalha com o PC, né? Então ele tem que pensar, tá, eu tô trabalhando com PC, então estou trabalhando com inúmeras resoluções e eu tenho que pensar no teclado e mouse e em uma vez ou outra no cara que tem um joystick, porque hoje tá bem mais popular por causa do controle do Xbox, mas ainda tem que ter o teclado e mouse. O desenvolvedor do Ouya, ele pode se dar ao luxo de pensar no multiplayer local, que é algo que não daria certo assim num PC, por mais que tenha alguns jogos assim que são pensados no PC para multiplayer local, só que não é a mesma coisa. Por exemplo, alguém aí jogou recentemente algum jogo de multiplayer local no PC? Duas pessoas no mesmo PC?
Não, eu fiz isso bastante com emulador, mas...
Eu vou desenvolver um jogo co-op local no PC para 4 jogadores esse final de semana.
Caramba.
Tá quatro caras jogando num teclado só.
Tá,
um teclado,
meu Deus. Só. Mande pra mim.
O teclado vai ficar na vertical. Eu já fiz todo o mapa já das teclas. Coloco o teclado na vertical e fica dois de cada lado, tá ligado?
Caralho, muito bom.
Tipo
Jenga? Não, eu já vi um potencial inacreditável.
Rodrigo desenvolvendo um Jenga virtual.
Tem o Spelunk, que não nasceu no PC, mas hoje tá no PC e é um puta multiplayer local legal. Só que o que acontece? O Ouya é cheio de multiplayer local sensacional. Inclusive teve um que nasceu no PC, que é o Hidden in Plain Sight. Então bem uma pesquisada se você puder, que ele é um multiplayer local no PC, que tem no Ouya também, mas ele é incrível. Só que eu vou falar, ele por enquanto é exclusivo de Ouya, que é o Towerfall. Towerfall, cara, ele é como se fosse um Smash Bros... com Spelunk, com arcos. E ele é pra 4 pessoas, é um multiplayer, pra 4 pessoas, só versus, por enquanto. E ele é um dos jogos que eu mais dei risada junto com meus amigos na minha vida, assim, contando... Eu tenho um Nintendo Wii, porque eu realmente sou muito rato de co-op local, né, de multiplayer local. E, cara, nenhum jogo na face da Terra, tirando o Bomb Squad, que também do Wii e do Ouya, me fez dar tanta risada assim na frente de um videogame junto com os amigos, cara. E tem um multiplayer local inacreditável. Eu não sei exatamente como eu consigo descrever, então eu vou pedir pra vocês deixarem o link pra quem ficar interessado. E a ideia dele é que cada um encontra um personagem num deathmatch e eu não sei o que ele arruma, sabe? Eu tô tentando arrumar palavras aqui pra descrever o quanto é LOL o fato de você estar jogando ali com seus amigos. Só que ele tem umas sacadas muito sutis, sabe? Os personagens, além de serem muito carismáticos, o design de personagem é incrível. E algo que vale a pena falar é que o design desse jogo ele foi feito por brasileiros, né? O pessoal da Miniboss Studios. Então, Towerfall é um puta jogo. E ele tá saindo uma versão Plus agora, vamos dizer assim, né? Que é o Towerfall Ascension, que ele vai ganhar um modo single player. E ele tá chegando pra PlayStation 4 e pra Steam. Uau. Além da atualização do Ouya. Então, cara, se você gosta de co-op local, pelo amor de Deus, compre Towerfall. É incrível, cara. Eu acho que o Ouya vale por ele, assim. Ele é... Vale a pena você ter um oi, é por causa do Thorfall.
Que dica, hein? E, senhor Rodrigo, qual é essa dica? Qual é o melhor indie game que você jogou aí? Tá sendo difícil.
Eu joguei 3 jogos indie esse ano que me... Assim, são jogos fodas demais. E eu vou citar... Apesar de um já ser mais antigo, ser de 2012. Mas como ele saiu mais pra consoles esse ano, então meio que deu uma popularizada, porque ele ficou de graça pra PS4 e Vita. Eu não vou deixar de falar isso aqui, porque quem não jogou tem que jogar o Hotline Miami, certo? Um jogo fantástico, certo? Que é um jogo simples, mas é um jogo muito imersivo e um jogo com uma ambientação fantástica.
Sensacional.
Tem que jogar Hotline Miami, certo? E aí, dois jogos que me chamaram muita atenção esse ano. Eu tive a honra de julgá-los agora no SB Games e eles conquistaram vários prêmios. Um é o... Os dois têm DNA brasileiro, apesar de um ser distribuído nos Estados Unidos, que é o Rogue Legacy. O Rogue Legacy é um roguelite, né? Esses jogos... Um jogo que, tipo, é extremamente difícil. É uma plataforma 2D, certo? E é um jogo extremamente difícil onde você sempre vai morrer, certo? Você vai começar o jogo e você vai jogar um pouco e você vai morrer inevitavelmente. E aí você morre e o seu personagem não volta. Você volta com um descendente desse seu personagem, certo? Só que cada vez que você volta com um descendente, o descendente ele tem um defeito. Ele é, ou ele é gigantismo, ele tem um gigantismo, ou ele não tem olho, ou ele é anão, ou ele solta pum muito. E enfim, e cada característica dessa influencia no jogo. E você vai sempre jogar um pouquinho mais e vai morrer. E aí você vai voltar com um descendente. E o jogo é fantástico, a arte é do brasileiro Glauber Kotak. Todo em pixel art, muito bonito o jogo, e muito divertido, muito difícil, como todos os jogos deveriam ser. Assim como Hotline Miami também é muito difícil. E o outro jogo que eu indico é um brasileiro também, chama Ninjin, certo? É um jogo que tem pra mobile, e é fantástico, porque você tem um personagem que é um... Ele é um ninjazinho, mas ele parece que ele é tipo um animal, não sei se ele é um rato ninja ou alguma coisa do tipo. Mas o jogo é fantástico porque você tá um ninja sozinho e você enfrenta um monte de inimigos que vêm em diversas formações, tipo pirâmide, tipo, todos juntos. E o jogo ele tem um visual e uma vibe assim muito, muito legal assim mesmo, assim, tipo, você se sente bem quando você tá jogando o jogo e dando centenas de combos. E vale a pena jogar o Ninjin e o Rogue Legacy.
Maravilha, tudo aí no link do post.
Então, aqui, eu tenho mais 4 milhões de jogos pra fazer uma... pra recomendar.
E na nossa dica da semana, com convidados especiais, o senhor Kiliano Lopes e Rodrigo Mota, aqui no nosso papo sobre indie games, eu pergunto para a senhorita Gismael, qual é a sua dica da semana?
Ai, meu Deus, calma, eu tava preparada para esse momento.
Peraí. Não, a dica da semana é o quê mesmo?
A dica da semana, Rodrigo Mota, é aquela dica... O que você está lendo, o que você está ouvindo, o que você está jogando.
Massa,
você
massa.
Só pode dizer, inclusive, você pode, só pode falar de jogo se não for indie. Tá. É essencial.
Não, sabe por quê?
Mas de preferência confusa. Que não seja jogo. Vai, gente.
Tá. Eu fiquei confusa porque eu ia falar, se tu fosse perguntar pra gente também do jogo indie, eu ia falar do Spelunk. Só que eu já indiquei o Spelunk como dica da semana há umas 3 semanas atrás.
Olha aí, não pode, então.
Agora, Giovana,
eu ia indicar o Spelunk. Eu estou jogando Spelunk in Flames aqui, cara.
É muito bom. Eu joguei ele no PlayStation 3, mas não fica tão bom quanto no computador, sabe? Tipo, no computador é muito melhor de se jogar em multiplayer.
What?
Oi?
O what significou o quê? Que é muito ruim jogar no computador?
Não,
é isso?
Não, então, é porque como eu joguei com os controles do Xbox ligados no computador, sabe? Uh-huh. Mas eu achei...
tu tá fazendo sentido nenhum a tua análise.
Por quê?
Que? Eu não tô entendendo.
Eu tô concordando. Porque era tu mais. É muito... Eu joguei no PlayStation 3, mas jogar no computador é melhor. Porque no computador eu joguei com o controle do Xbox.
Não. Poxa. Entenda. Não, gente, eu achei diferente.
Eu pude entender que o controle do PlayStation 3 é horroroso e o controle do Xbox 360 melhora muita coisa. Foi o que eu disse.
Exatamente.
Foi isso.
E eu concordo totalmente, tá?
Ok, mas você tem uma dica da semana, senhorita Giovanna?
Então.
Dica da semana, joga Spelunk com o controle do Xbox.
Muito bom essa dica.
A minha coisa recente agora foi ter zerado Heavy Rain, que é de 2010, então não sei se vale como dica
da semana. É uma ótima dica da semana. Não compre o PlayStation 4 e jogue Heavy Rain no PlayStation 3.
Pronto.
Rodrigo, você tem uma dica aí pra gente, meu querido? O que é que você anda fazendo da sua vida, além de dar aulas e fazer games?
Dica da semana. Você falou que era o que eu tava fazendo agora, eu dei uma olhada aqui de lado, olhei no computador, o que, é que eu tava lendo, olhei alguma coisa aqui, e eu tô, deixa eu ver, eu quero assistir os Jogos Vorazes novo, eu tô lendo aquele livro do Oceano, Estratégia do Oceano Azul.
Ah, pode crer.
Eu terminei Startup Enxuta, então eu tô indo lendo esse agora. E tô jogando no DS, o Mario 3D Land, me preparando pra jogar o Mario 3D World no Nintendo Wii U. E o que mais? E terminei o Beyond e foi isso que eu fiz. Né,
você não pode falar de Beyond ainda, não pode. Daniel se empolgou já. Daniel se empolgou.
Nós não precisamos gravar isso, não.
Não, vai. Ele tá querendo saber o que é que tu achou de Beyond, cara.
Eu escrevi um post gigante, pô.
Foi, calma, é verdade.
É o seguinte, Daniel ama. Daniel não, ama Beyond. Não, deixa eu falar. Você acha o jogo super foda e blá blá blá. Não, e, e ele chama de filme interativo. E Ricardo é altamente contra esse conceito de filme interativo.
Totalmente.
E ele achou super boring.
Muito boring.
Bem, eu não entendi porque Ricardo achou boring, certo? Não entendi, sério mesmo. Quando ele me falou, eu fiquei, pô, não entendo mais o mundo. Mas é muito foda Beyond, mas não é jogo. Filme interativo é outra coisa.
Chupa, Ricardo!
Tudo errado, cara. Eu vou desligar essa gravação. Tá tudo muito errado no mundo.
Mas eu não entendi porque o Ricardo não gostou do jogo. Sério, eu achava que era isso que ele gostava.
Revelações para os próximos capítulos. Daniel, você tem uma dica da semana?
Minha dica da semana é um jogo para plataformas móveis. Não é indie, é feito, distribuído pela LucasArts. Ele se chama Tiny Death Star. É
uma foda, tô jogando, velho. Esqueci, velho. Porra, muito foda, velho. Muito foda. Tô jogando essa porra faz uma semana. Tô louco, eu e meu filho. Pô, desculpa, trabalhar, mas não me aguentei. Muito
é
foda, muito.
Uma estrelinha da morte. Então, basicamente, o que você faz é construir andares na Estrela da Morte, que os andares podem ser andares residenciais, de serviço, de recreação, de alimentação, ou andares imperiais. E é basicamente um gerenciadorzinho, super simples, todo feito com gráfico 8-bits e tal, muito bonitinho, e super divertido. Não é um jogo complexo, o que vai fazer você ficar viciado nele. É o tipo de jogo que você abre ele, aí seus andares acabou os estoques. Aí você repõe o estoque tudinho, constrói um andar novo. Aí você faz, só preciso voltar aqui pro jogo daqui a 2 horas. Aí pronto, você pode guardar seu celular e daqui a 2 horas você vê como é que tudo tá se comportando lá. Super divertido.
Muito foda. Tem um detalhe nesse jogo que eu acho fantástico, assim. Eu digo, pô, eu sou muito idiota ficar olhando isso aqui. Tem no menu lá, tem uma opção lá que você vê...
As atualizações.
Você vê as atualizações dos moradores da Estrela da Morte. Não serve pra nada isso, mas é uns comentáriozinhos dos moradores, tá ligado? Aí, tipo, não sei quantas curtidas, não sei o que, é muito engraçado. E o cara diz, essa comida daqui da Mosaico Cantina é uma porcaria, aí ninguém curtiu, aí não sei o que, não sei o que. Pô, muito engraçado. Toda vez eu fico lá nessa parte olhando o que, é que os personagens estão dizendo, que elas são muito idiotas. Que é engraçado.
É tipo, tinha uma paradinha dessa em Roller Coaster. Tycoon, no primeiro, tinha uma paradinha dessa.
Era foda.
As pessoas ficavam comentando o que estava acontecendo no parque. SimCity também tinha isso.
Eu só lembro que eles falavam, nossa, esse parque é um lixo. Nossa, esse parque é muito sujo.
Isso.
Meu parque era...
Exato.
E aí, Cliano, qual é a dica da semana que você traz aí pra gente?
No então, podcast? Vou tentar ser breve. O que acontece? Primeiro que eu vou dar um spoiler do meu próximo projeto depois de 365 Indies. Eu
você vai dar um spoiler não, podcast. Você tá trazendo a notícia exclusiva no podcast, é totalmente diferente.
Sim, notícia exclusiva que eu não falei, pra você ter noção, ninguém sabe disso além da minha esposa, cara. Eu tô comentando isso em off aqui.
Em off, ok, tá gravado. Toma essa
não, em off, com não, games. Perdão, quer dizer que vocês são a primeira pessoa que eu estou comentando do mundo, assim, de onde eu vivo, que eu estou pensando em fazer essa parada. Então, eu sempre gostei muito da ideia do gamification. Gamification, falando de uma forma extremamente simples, é levar conceitos de uma brincadeira para coisas do mundo real para poder melhorar a vida. E eu tava querendo muito um livro que tinha demorado a chegar no Brasil, que aqui chegou com o nome A Realidade em Jogo, de Jane McCognon. Pronunciei o nome dela errado, provavelmente. Que fala muito sobre gamification. É um livro bem antigo já, mas ele é bem referência sobre gamification. e que uma das coisas que eu quero pensar é em gamificar o boletim escolar, fazer um projeto focado em ensino. Eu não sei como eu vou começar, não sei como eu vou terminar, mas que é tudo gratuito, sem nenhuma ideia assim, de fonte de renda mesmo, só realmente para poder soltar a ideia de como seria transformar as notas escolares de uma criança de 13 a 15 anos, mais ou menos, de uma forma mais divertida para poder fazer isso melhor, sabe?
Cara, posso contar uma coisa? Posso interromper e te contar uma coisa? Eu espero que você ache interessante. É o seguinte, quando eu era moleque, tava na quinta série, eu e meus amigos, a gente se juntou e a gente fazia um negócio que a gente chamava de corrida espacial. Era o seguinte, a gente fez tipo um mapa do espaço, assim, com os planetas que a gente inventou e tal. E tipo, toda vez que a gente recebia o boletim, a gente somava as notas de todo mundo e era o combustível da nave, tá ligado? Aí a gente ia de um planeta pro outro e, tipo, aí tinha um amigo meu que ele não fazia educação física porque ele, sei lá porquê, e aí ele sempre ficava com zero em educação física, ele sempre ficava fudido lá atrás, tá ligado? Mas enfim, uma coisa que a gente fez e, tipo, é meio que gamificar o boletim, assim, mais ou menos essa ideia que tu tá... E era muito massa, cara, porque, tipo, a gente estudava pra caralho porque a gente queria ficar na frente na corrida espacial, não era pra aprender nada, tá ligado?
Cara, com certeza. Não, inclusive, você me deu uma ideia genial aqui. Cara, muito legal. Então, essa é uma das coisas que eu pretendo fazer depois que esse 365 me der uma folga, me der um tempinho, porque eu li esse livro. Agora, uma outra coisa que eu queria fazer é mandar um recado pros desenvolvedores de game, que é uma coisa que eu tô passando. Eu sou desenvolvedor de game por hobby, só que eu não tenho nenhum jogo lançado. E eu comecei a estudar isso em mim, sabe? Pô, por que que eu não consigo soltar nada, sabe? Isso é algo, o Rodrigo talvez saiba até falar bem melhor do que eu, que muita gente começa projeto e não termina. Sabe, direto, assim, desde a época do RPG Maker, isso acontece comigo, do terminal, de eu começar uma parada e não conseguir colocar final. E até que eu descobri que isso vem muito da questão da sua inspiração e da sua ambição. Que muito cara quer desenvolver que vai desenvolver um game independente, ele tem como foco os AAA, sabe? Ah, eu vou desenvolver um jogo, só que eu já quero começar como um game com uma história foda, com 8 horas de duração, que tem um plot twist inacreditável. Cara, o seu primeiro livro não vai ser um best-seller. Ponto final. Não vai ser, cara. E, tipo, pra essa galera chegar num nível foda, né, num nível de sucesso incrível, eles tiveram que apanhar muito. O Game of Thrones, As Crônicas de Gelo e Fogo, não é o primeiro livro da R.R. Martin. Nunca, sabe? O cara escreveu 1 milhão de coisas antes. O Super Meat Boy, quem jogou o The Basement Collection, cara, tem um jogo ali com gameplay de 20 minutos, sabe? Que você demora 20 minutos pra botar final. Então, desenvolvedores de game, pensar menor no começo é bom pra você já ter bagagem, sabe? É melhor você lançar um jogo de 10 minutos que passe uma ideia legal do que você ter um jogo incrível de 8 horas que nunca saiu do papel. E você pode fazer jogo de 8 horas que mais pra frente, mas depois que você ter conseguido uma bagagem legal, um número de contatos legal, eu ando vivenciando isso demais, porque boa parte da lista dos 365 é jogo que tem gameplay de 5 minutos, cara. Tem muito jogo com gameplay curtíssimo lá.
Eu vejo o canal e tem muito mesmo.
Sim, tem um game muito legal, que é um dos games que as pessoas mais gostaram, que é um jogo que você tem que simplesmente trocar as palavras, né, as palavras-chave de uma frase, e ele vai moldando o cenário. Esse jogo é tão curto que eu já deixei uma mensagem no começo do vídeo. Gente, é impossível gravar um gameplay desse jogo sem spoiler. Então pausem e vão jogar. Porque, realmente, eu acho que a captação do vídeo todo ficou tipo 4 minutos. Então eu quase não fiz corte e foi o jogo inteiro. Então, a ideia é, se concentrar mais em se expressar artisticamente do que fazer algo enorme, sabe? Começar de baixo.
Okay. A sua dica da semana é um conselho para os desenvolvedores, então.
Sim. Falou bom. O cara, o grande desenvolvedor, que lançou bosta. Eu tenho total propriedade para falar isso.
Não, é o seguinte, isso que o Guilherme falou é a primeira coisa que o desenvolvedor de jogo, ele, o cara quando começa realmente a desenvolver, ele aprende, realmente é isso aí, entendeu? A gente, tipo, eu recebo, aí falando meu como professor também, eu recebo vários alunos lá no curso, eu sempre digo a eles assim, porque eu sei que eles chegam pra fazer o God of War, tá ligado? E o Call of Duty, eu sei que eles chegam pra fazer isso, entendeu? Então eu tento mostrar pra eles primeiro de duas formas, primeiro que eles, lá no curso, eles podem até aprender, eles vão aprender a fazer um God of War, eles aprendem a fazer um Call of Duty, mas pra fazer um Call of Duty, pra fazer um God of War, eles precisam deles e mais de 199 amigos iguais a eles, entendeu? Então isso aí eu já tento mostrar como é difícil você realmente fazer um jogo AAA. Então essa é a primeira forma de tentar mostrar pra eles que começar com AAA não é o melhor caminho. Segundo, lá no curso a gente desenvolve muitos jogos pequenos, porque é, por mais que você estude desenvolvimento de jogos, por mais que você estude, existe uma coisa no desenvolvimento de jogo que a gente chama de balanceamento, né? Que é quando a gente realmente entende quando o jogo tá divertido ou não. E isso você só faz quando o jogo tá pronto. Então, você só aprende quando o jogo tá divertido, que aquela mecânica funciona, quando ele tá pronto, certo? Então, isso é muito complicado, porque você não pode demorar 2 anos pra chegar no final e ver que seu jogo é uma merda, entendeu? Então, assim, é, se eu abrir aqui hoje, todo mundo, ah, Rodrigo, quando é que lança o Shiloh? Porque o Shiloh, teoricamente, é o meu primeiro jogo, assim, como desenvolvedor independente. Mas se eu abrir aqui a minha pasta de jogos que eu desenvolvi, eu abri aqui agora só pra ver enquanto clientar, e tem 32 jogos, certo? Eu posso dar um link de 32 jogos pra vocês jogarem, entendeu? Jogos
aí,
simples.
Campeão.
Vou mandar pra você um monte. Então, assim, são jogos que a gente desenvolve em jams, jogos que a gente desenvolve em final de semana, jogos que a gente desenvolve, enfim, pra testar conceitos e curtir. E isso, cara, isso é como você aprende, você se transforma em desenvolvedor de jogo. Eu sempre percebo isso lá na faculdade mesmo, assim, até com amigos mesmo. Eu noto, digo, esse cara agora caiu a ficha dele agora. Ele entendeu. Por quê? O cara fez 9 jogos seguidos e de repente o cara entendeu o que é a mecânica de jogo, o que é que faz os caras se divertir. E aí vem outros desafios, entendeu? Que é você fazer um level design legal, ou seja, você tirar a monotonia do jogo e você deixar o jogo sempre. É, o jogador sempre curioso. Que é o que faz o jogo ficar legal, é o que faz o cara voltar pra jogar seu jogo. Então, assim, isso que o Liano falou é uma dica de ouro, realmente. Tem vários vídeos na internet com desenvolvedores, principalmente o pessoal da Mini Boss, eles fizeram um vídeo bem legal pra gente lá da faculdade, onde eles falam isso mesmo. Começa pequeno, faz um Pong, tá ligado? Faz um monte de jogos simples mesmo. E aí a coisa vai como uma escadinha, assim. E depois você vai ver que fica mais fácil, assim. Você começa a entender como é que é o processo todo e você começa a se arriscar menos, assim, entendeu? Assim, você, pô, não sei se isso dá pra fazer agora ou isso dá pra fazer agora. E aí você vai.
Muito bom! Com esses conselhos de sabedoria dos nossos convidados. Eu queria agradecer agora a eles. Eu queria agradecer a eles pela participação. Muito obrigado, senhor.
Obrigado,
Kiliano, pela vossa participação, por ter esperado 1 hora no horário de verão.
Cara, é igual... Chega disso! Igual eu falei que você... Ai, meu Deus! Ele esperou 1 hora na internet, na casa dele, bebendo uma cervejinha. Ah, nossa, cara, foram momentos inacreditáveis, terríveis aqui, ó. No horário eu não passava. Cara, eu tava em casa, tranquilo, então relaxa. É, e outra coisa, eu que agradeço o convite, cara. Eu fico mega feliz de ter gravado podcast aí com vocês. Eu gravei um monte de podcast independente esses dias. E o que eu gravei com vocês, eu acho que foi um dos mais ricos, um dos mais divertidos. De boa mesmo, sabe? Então eu que agradeço, cara. E pelo amor de Deus, me convidem novamente pra qualquer outro tema que vocês quiserem.
Excelente. Vendo aí, seu Jabá. Como é que chega no 365?
Cara, vamos lá. Se você acessa muito o Facebook, tem o facebook.com/365indies. Se você usa muito o Twitter, eu não sou de conversar muito com o Twitter, só que o Twitter ele solta automaticamente as atualizações do YouTube, que é twitter.com/365indies. Se você gosta de acessar pelo site, tem o 365indies.com, que é um Tumblr, então se você gosta de usar o Tumblr como rede social, você pode seguir ele ali. E o principal é o canal no YouTube, que é youtube.com/365indies, que você pode se inscrever e receber ali por e-mail ou na sua timeline. Não, o nome não é esse, mas eu só posto a timeline do YouTube. E eu acho que é isso, cara. Alvanista tem alvanista.com/365indies. Não, é barra Kiliano. É isso aí. É alvanista.com/Kiliano.
Maravilha. Muito obrigado. Senhor Rodrigo Mota, muito obrigado também pela sua presença. Muito, muito, muito agradecido nós estamos. E como é que as pessoas podem encontrar aí seu trabalho e saber quando é que estilo vai sair?
Cara, o mais legal que eu acho é usar o Facebook mesmo agora. Então, facebook.com/Shiloh Game. facebook.com/caiporadigital. E é isso, valeu. Foi bem legal também, me diverti muito. Muito legal conhecer o Kiliano, conhecer vocês aí. E valeu, galera.
Muitíssimo obrigado. Valeu, valeu, valeu demais.
Eu queria que o Rodrigo mandasse o link do post de Beyond pra mim. Eu preciso ler isso.
Mandar.
E nos comentários desse maravilhoso podcast Vestar número 15 de edição especial, a gente vai ler aqui somente um comentário sensacional que fez uma observação pertinente, sagaz, deveras oportuna. Entrou no diversitar.com.br, viu o background e o senhor Targa disse: véi, as nuvens passam.
Muito bem. Você... É isso aí, galera. Não entendeu, tá?
Se você não entendeu nada, acesse diversitar.com.br, pare um pouco a tela, relaxa a cadeira, desamarre o tênis.
Minha nossa.
E aí, senhor Daniel, como é que faz para as pessoas conhecerem, assinarem, acompanharem o podcast Vestar?
Para acompanhar o podcast Vestar, você pode acessar o site diversitar.com.br todo dia. Ou...
Todo dia.
Você pode acompanhar na fanpage do Facebook, Vestar. Ou você pode assinar o RSS ou feed, tanto no iTunes quanto no seu... feed de podcast, seu podcast manager preferido do Android ou PC. É isso aí.
Dona Giovana, você está sabendo da novidade da semana?
Estou sabendo da novidade da semana.
Está sabendo da novidade? Você quer?
Estou sabendo da novidade.
A grande novidade da semana, meus amiguinhos, a gente convida, eu e Daniel convidamos, Giovana incentiva o convite.
Incentiva, com certeza, não, sério.
Incentiva o convite, nós lançamos um novo site chamado Catavento, um site que fala sobre vida, inspiração e cultura pop, música, cinema, fé, crônicas inspiracionais, textos reflexivos e muitas cositas mais que vão começar a rolar por aí. Reportagens especiais aí de conteúdos na área de vida, inspiração e cultura pop que estão rolando, então convido você a acessar catavento.diversitar.com.br. Já tá um papo muito legal. Curti a fanpage facebook.com/sitecatavento. Já estamos chegando aí nos 500 likes. Feliz da vida, nós estamos?
Vamos ver aqui. Vamos ver um contador atualizado de quantos likes nós estamos. Calma. Calma que
o celular está em 3. Só pra ficar registrado que as pessoas ouvindo depois da gravação vai estar bem desatualizado. Inclusive o meu comentário. Hoje, nesse momento, faltam dois likes para chegarmos em 500. Você já vai ter passado dessa fase. Então, ajude-me a chegar aos 700, aos 1000 likes no Catavento. Curta Catavento no Facebook. A gente fica por aqui, agradece, esperamos conseguir chegar em mais 15, 30 milhões de edições desse podcast, deve estar.
Ei, nosso baile debutante, tem que colocar uma trilha sonora de baile de debutante.
Vai tocar. Me diga aí me diga qual a música pra eu colocar, subir o som aqui agora, pra terminar o podcast.
A Valsa da Bela e a Fera.
A Valsa da Bela e a Fera.
Cara, então... se liga, foi tão 15 anos que... Como toda faz 15 anos, a gente teve convidados especiais.
Olha só que meigo.
Vieram convidados e dançaram a valsa do podcast com a gente. Olha
um abraço aqui, então, para Kiliano e Rodrigo Mota, os príncipes dos 15 anos do podcast de Vestar. Nós terminamos esse podcast com a valsa da Bela Fera. Até a próxima.
As old as time, true as it can be, barely even friends, then somebody bends unexpectedly. Just a little change, small to say the least, both a little scared.
Eu fiz um engembrado aqui.
Fez
aí
o quê,
eu tô
véio?
Sentado com engembrado, uma gambiarra.
Esquece isso, bicho.
Aí eu tô sentado aqui em cima da cama. Ai! E o microfone não tem pedestal, eu tô segurando tipo um apresentador, tá ligado?
Muito bom, faz uma foto depois.
Ah, mano. Oi!
Então eu tô um apresentador, mas intimista do muro. Tô segurando o microfone sentado na cama.